Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo. É um prazer estar de regresso a este, que é um dos mais antigos programas de rádio em Portugal, é verdade. Existimos desde 1967. Seja bem-vindo à Voz da Esperança.
A Voz da Esperança é Jesus. Na sombra do caminho, Ele é tua luz. A Voz da Esperança é Jesus. Na noite mais escura, os teus passos conduz. A Voz da Esperança, Jesus.
Obrigado por estar mais uma vez aí desse lado comigo, aqui na antena da RCS, ou quem sabe a ouvir-me nesta hora em podcast, em qualquer lugar ou através de qualquer diferente device eletrónico ou digital. Vamos a isso. Estamos nesta última temporada a estudar alguns dos grandes fundamentos da nossa fé, tal como a Bíblia, que consideramos como a palavra de Deus, uma revelação de Deus a nós. Tal como a Bíblia nos ajuda a entender o fenómeno da fé e os mecanismos da nossa relação com Deus, que também nos ajudam a entender o mundo à nossa volta e os dilemas até pessoais. Precisamente nesse aspecto, aqui no último programa, tratámos um tema muito importante. Se porventura me está a ouvir nesta hora e não teve a oportunidade de ouvir o último episódio ou qualquer um dos últimos, anteriores episódios da Voz da Esperança, sugiro então desde já que nos procure no podcast, pode ir ao nosso site, na verdade, radiorcs.novotempo.pt e procurar aí por Voz da Esperança, e tem precisamente todos os nossos programas, assim como os diferentes programas aqui da Rádio RCS. Então eu dizia que no último programa falámos sobre a existência do mal, como é que se pode explicar e qual é o fundamento que a Bíblia nos apresenta para a existência do mal e de todos os dramas que o mal trouxe a este planeta e particularmente à nossa vida. Quando entendemos os fundamentos e a explicação que a Bíblia nos dá, na verdade, é como se de repente se fizesse luz, mesmo se o mal são trevas. Faz-se luz porque entendemos a realidade que está à nossa volta e muitas vezes isso ajuda-nos até a entender os dramas e as lutas da nossa própria existência que de repente fazem mais sentido nesse quadro. Por isso, entender a origem do mal e o impacto do mal na história deste planeta e da nossa vida é como ter umas lentes que nos permitem olhar a realidade e interpretá-la de uma maneira bastante clara. A isso, aliás, chamamos uma cosmovisão. E a Bíblia providencia esta cosmovisão, ou seja, uma forma de entender o cosmos, o mundo, o universo e tudo o que nele se passa. Se estivemos a estudar juntos nestes últimos episódios que, na verdade, este planeta ele foi pensado por Deus, foi alvo da criação intencional de Deus, a verdade é que a liberdade, o ambiente de liberdade com que Deus criou todas as suas criaturas, mas especialmente aquelas que têm liberdade moral, originou também a capacidade para que o mal existisse. E o mal é essencialmente tudo aquilo que nos retira do projeto maravilhoso que Deus estabeleceu. Para entendermos exatamente ou continuarmos este percurso, vamos hoje falar sobre um plano. Por um lado, o plano que Deus estabeleceu para haver uma solução possível, para que o mal não seja irremediavelmente aquilo que vai ter a última palavra. Mas ao mesmo tempo também precisamos de entender o nosso papel, para o bem e para o mal, no meio desse plano que Deus estabeleceu. E para isso é essencial falar de uma velha palavra, de um conceito tão fora de moda, às vezes difícil de ouvir, mas ao mesmo tempo tão necessário. E eu hoje gostaria de lhe provar como, na verdade, é muito importante voltar a falar e compreender o conceito de pecado. Eu sei, é um termo que ninguém gosta de ouvir, mas vivemos num tempo em que parece que o pecado não é assim uma coisa tão grave. É um termo quase a fugir, um conceito a evitar. Algumas pessoas mesmo brincam com a ideia de pecado, por vezes até com a ideia de que aquilo que historicamente ou que a religião foi chamando de pecado, muitas vezes era como que uma proibição de acedermos àquilo que é bom. Na verdade, precisamos de entender bem o que é o pecado, a sua gravidade e, sobretudo, como precisamos de nos afastar do que é pecado para nosso bem. Deixe-me partilhar consigo uma citação que encontrei há uns tempos do professor Graham Tomlin. Ele escreveu o seguinte, passo a citar: a palavra pecado tem um passado de altos e baixos. Independentemente da língua, peccato, peché, pecado, ela era no passado uma palavra terrível, uma palavra que infligia medo no coração de quase todo o europeu. Tinha o mesmo tipo de efeito emocional que palavras como nazismo ou câncer provocam hoje em nós. Era algo que as pessoas queriam evitar a todo custo, algo terrível e perigoso. Agora, ela deixou de ser esse Rottweiler para ser um poodle. O pecado foi amansado, domesticado, castrado. A palavra agora é mencionada com um leve sorriso ou até uma dose pesada de ironia. Fim de citação. Esta é uma descrição que me parece mais ou menos bem precisa sobre esta trajetória aqui quase histórica do pecado, e por isso o professor Tomlin utilizava aqui de uma certa ironia para mostrar esta evolução de como o pecado e o conceito de pecado já foi algo aterrorizador e muitas vezes pelas piores razões, e agora passou talvez a ser totalmente desvalorizado. E parece-me que é exatamente assim que o pecado hoje existe ou é visto na visão de muitas pessoas. Parece que o pecado, no fundo, não é algo pecaminoso. Parece que pecar não é alguma coisa que nos deva preocupar ou que mereça deixar um peso na consciência. Para muitos, se calhar, digamos a verdade, para muitos a própria existência desse conceito de pecado é uma afronta e uma invenção. Uma outra citação que lhe proponho de um teólogo chamado Hendrickson, que em 2010 escreveu o seguinte, na linha do que li há pouco e do que tenho estado agora aqui a partilhar consigo nesta introdução. Hendrickson dizia: para os nossos antepassados, a palavra pecado descrevia um padrão de vida que simplesmente causava destruição. Ele destruía famílias, amizades, a felicidade, a paz de espírito, a inocência, o amor, a segurança, a natureza e, o mais importante, a nossa ligação com o Criador. Terminei mais uma vez esta citação. Mas os conceitos modernos, tais como o importante é ser feliz e, portanto, cada um procure de qualquer maneira a sua felicidade, gerou um ambiente onde este conceito, o velhinho conceito de pecado, parece ter perdido realmente todo o seu valor. O que é certo é que, quando olhamos para a Bíblia e procuramos aí encontrar uma visão para a vida e um padrão, a verdade é que pecado continua a ser um conceito válido e muito importante de ser compreendido. Na verdade, a Bíblia também nos apresenta um facto-chave de que a solução para este grande mal que é o pecado passa por Jesus Cristo. E um plano que foi estabelecido por Deus para que, por um lado, fosse possível ter uma solução definitiva para o pecado, mas também que tem a nossa parceria, se posso dizer assim, no sentido em que temos de compreender, por um lado, a realidade do pecado, a maneira como ele afeta a nossa vida e como precisamos de o olhar com seriedade. Este plano Deus criou, estabeleceu desde o princípio para que fosse possível à humanidade voltar a restaurar esse plano original, muitas vezes chamado de um plano de redenção, ou seja, de voltar a conquistar aquilo que se tinha perdido. Este plano é seguramente a maior prova que a Bíblia nos dá do amor de Deus e da sua profunda intenção de bem para os seres humanos. É por isso que compreender o plano de Deus para a realidade do mal e também do pecado nesta terra e na nossa vida, terá como resultado apenas uma coisa: ampliar a nossa compreensão do amor de Deus por nós. Reconhecer o que Deus fez em Jesus. E depois de considerarmos essa maravilha, essa dádiva, o resultado ainda será o nosso amor por Deus tornar-se o centro da nossa vida. Afinal, como é que não amaríamos alguém que nos amou tanto? E porque gostaria muito de o ajudar hoje, aqui neste episódio da Voz da Esperança, a encontrar respostas para este grande tema, para o grande plano de Deus e para a realidade do pecado, proponho então irmos à Bíblia. Eu vou levantando aqui uma série de questões e vamos procurar ler a palavra de Deus, ver as respostas que aí claramente estão descritas, reveladas, e fazer alguns breves comentários para entendermos este plano como um todo. Vamos começar pelo princípio. O que é o pecado? O apóstolo João escreveu no terceiro capítulo da sua primeira carta, de uma forma muito clara: quem peca desobedece à lei, porque todo o pecado é uma violação da lei de Deus. Li aqui precisamente na tradução o livro. O pecado é uma desobediência. Portanto, o pecado é uma forma de afastamento de um padrão. Se há uma forma de explicar o que é a lei na Bíblia, segundo a revelação de Deus, a lei é uma formulação da vontade de Deus. Uma formulação do que Deus sabe que é bom, que é perfeito, que é o melhor para nós. Por isso, toda a desobediência à lei é sempre um afastamento dessa referência que Deus estabeleceu. Por isso é que o pecado, biblicamente, de facto, é falhar o alvo. É não conseguir entender que a nossa semelhança com Deus, a nossa aproximação de Deus, a nossa compreensão do que o que Deus quer para nós é bom, é falhar nessa compreensão que nos leva invariavelmente ao pecado. Porque a lei cumpre esse papel de escrever numa forma humanamente compreensível, formular qual é a vontade de Deus. Por isso o pecado é o afastamento ou a desobediência a essa vontade. Portanto, podemos perguntar: para alguém chegar ao ponto de se afastar da vontade de Deus, o que é que tem que acontecer para que essa realidade se venha a manifestar? Ora, o apóstolo Tiago responde de uma forma muito interessante a esta pergunta. No capítulo 1 da carta de Tiago, no versículo 15, ele diz o seguinte: que depois de a concupiscência conceber, ela dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ora, o que é que temos aqui? Uma espécie de relação, quase uma equação com três áreas distintas, três conceitos que estão ligados umbilicalmente uns aos outros. O primeiro, a concupiscência; o segundo, o pecado; e depois, a morte. Estas três dimensões, o que o apóstolo Tiago nos diz é que estão intimamente ligadas. Não vivem umas sem as outras. Para que o pecado exista, o tal afastamento de Deus, tem que haver primeiro um ato de concupiscência. Ora, eu sei que provavelmente alguns dos que estão a ouvir-me, pode ser o seu caso aqui nesta hora, olhe, ouça a palavra concupiscência e diga: não faço ideia do que é isto, nunca ouvi tal palavra. Sejamos honestos, ninguém utiliza esta palavra no dia-a-dia, na linguagem normal. Talvez uma outra tradução, se quiser, ou uma palavra que substitua esta, torne isto muito mais simples. A concupiscência são os desejos carnais. São aquelas intenções que nascem, muitas vezes, pulsões, por isso desejos é uma boa palavra, que nascem no nosso coração, na nossa mente, e que, se não forem controlados, facilmente nos puxam para o que é mau. Por isso, quando nós deixamos conceber os nossos desejos, é então que o pecado aparece. Particularmente aqueles desejos, obviamente, que se afastam do padrão de Deus, que geram mal, seja mal a nós próprios, seja mal aos outros. Quando esses desejos maus, carnais, concebem, eles originam, de facto, a prática do pecado, e então a Bíblia é muito clara: o salário, o resultado do pecado é a morte. Mesmo que essa morte, obviamente, não aconteça no momento em que nós concebemos o pecado, ou seja, deixando que esses desejos, essas intenções maléficas se manifestem. É por isso que um controlo, uma capacidade de entender os nossos próprios desejos e uma vida de companheirismo com Deus, para que sejamos capazes de compreender os nossos desejos, é muito importante. Ora, esta tendência para alimentar estes desejos, esta tendência que nos sujeita à morte como resultado deste afastamento de Deus, é alguma coisa que se vem acontecendo na experiência humana desde o primeiro homem e desde a primeira mulher, Adão e Eva. Ora, o apóstolo Paulo deixou isso bem claro e usou Adão e o seu nome, a figura de Adão, como que uma referência para esta realidade. Veja, por exemplo, proponho-lhe o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5, versículo 12, ele dizia: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ou aos Coríntios no capítulo 15, mais ou menos na mesma linha, em coerência com este pensamento, o apóstolo Paulo dizia: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, ou terão a oportunidade de voltar a viver em Cristo. Adão, por isso, representa esse conceito de primeiro homem que deu lugar a que essas pulsões, esses desejos, criassem um afastamento de Deus e, portanto, o pecado fosse consumado. E nós damos continuidade. Ora, Adão não nos serve como desculpa, mas Adão serve como compreensão do legado que nós carregamos. E, portanto, o pecado e este ciclo vicioso atingiu toda a criação. Por isso é que o apóstolo também, mais uma vez o apóstolo Paulo, outra vez aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Este gemido da criação é perfeitamente compreensível como sendo esta luta que nós vivemos. Claro, a criação também vive, faz parte deste universo de conflito, aliás, que falámos aqui no último programa, mas nós, seres humanos, fazemos parte desta criação. E por isso somos os que gememos com mais intensidade e provavelmente com mais razões para isso. O que pode suscitar alguma dúvida aqui é porque é que Deus não resolveu isto logo de uma vez. O que é que explica esta, vamos dizer, aparente demora de Deus em erradicar o pecado da terra? É interessante porque o apóstolo Pedro agora, na sua segunda carta, 2 de Pedro, capítulo 3, ali no versículo 9, ele diz o seguinte, muito interessante: Deus não retarda ou não atrasa a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é paciente para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O que significa que o tempo que estamos a viver desde Adão é um tempo de paciência de Deus. Essa é a realidade. Porque o plano de Deus poderia executar-se no tempo que ele quisesse, com a velocidade que ele entendesse. Mas por mais doloroso que possa ser, estes muitos anos, estes milénios de história, fazem parte deste processo de criar um espaço ou um tempo para que seja possível a humanidade, não apenas cada homem e mulher se arrepender, mas de criar um espaço no tempo a fim de que não mais possa haver a possibilidade de alguma vez algum homem voltar a desejar passar por esta experiência. É claro, chegados aqui, poderemos obviamente nos colocar uma pergunta importante. Ok, se este é o ciclo em que estamos envolvidos, fazemos parte dele, ele vem de Adão e nós estamos coniventes, infelizmente, com esta experiência, então o que é que nós podemos fazer? E esta é uma área de reflexão muito importante quando falamos de pecado, de salvação. O que é que nós podemos fazer? Sozinhos, o nosso esforço será suficiente? Será capaz? Será que o que temos que fazer é dizer algo do género: ok, vou me esforçar imenso e se eu me esforçar muito vou conseguir parar com estes desejos e que estes desejos deem à luz o tal pecado? Na verdade, a resposta é muito clara na Bíblia. Eu trouxe-lhe um versículo, qualquer um destas perguntas que estou a fazer, eu podia fazer-lhe aqui uma lista de muitos textos interessantes. Trago-lhe um, dois, para conseguir simplificar. Neste caso, vamos ao profeta Jeremias. É um texto bem conhecido. Jeremias 13, 23. E o profeta diz o seguinte: porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, tão pouco podereis vós fazer o bem, tão habituados que estáis a fazer o mal. Esta declaração quase fatídica, obviamente que tem um contexto particular, neste caso da revelação que o profeta estava a fazer, mas coloca-nos diante desta realidade. que a nossa incapacidade para fazer o bem o tempo todo, nós estamos a falar de ser capazes de agir corretamente, de fazer boas escolhas, até de fazer o bem, de uma forma geral, como muitas vezes o utilizamos, fazer o bem aos outros. Não, estamos a falar de algo mais profundo, que tem a ver com a condição humana. Nós podemos fazer atos de bondade, aqui ou ali, mas o que é que nós podemos fazer sozinhos para garantir que vamos ser sempre bons? De que nunca cairemos nas mãos, enfim, desses nossos tais desejos carnais. E então aqui o profeta usa a cor da pele do etíope, neste caso, que tinha uma pele mais escura, ou o leopardo e as suas manchas, como que para dizer que estas são características boas, naturais, destes seres, e portanto eles não o conseguem mudar, nem têm que o mudar. E portanto é como uma metáfora, de facto é uma metáfora que usa o profeta para dizer é o mesmo que nós vamos conseguir fazer precisamente com o bem ou com o mal que fazemos. É claro que isto levanta-nos uma problemática, a de que se nós não conseguimos, então desistimos, não fazemos parte do plano e da solução, rendemos-nos ao mal, ao pecado, aos nossos desejos? Qual é então a importância da nossa vontade? Qual é o nosso papel? E aqui há um texto muito interessante, que tem uma, talvez uma expressão que é também ela metafórica, uma imagem que é extraordinária. Encontramos, aliás, mesmo no final das nossas Bíblias, em Apocalipse, no capítulo 22, lá bem no final, no versículo 17, temos a seguinte declaração. O Espírito e a esposa dizem vem. E depois um apelo. Ouça, quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Veja como este texto, de forma magistral, consegue conciliar estes dois conceitos que não são de todo antagónicos. Por um lado, a ideia de que é de graça. Esta água da vida, uma expressão metafórica, que vem aliás dos Evangelhos, o próprio Jesus se referiu a essa ideia de água da vida como uma fonte de salvação, não vem de nós. Por isso, ela é de graça e é-nos dada, é-nos oferecida, é-nos estendida. Nós aí não podemos fazer nada. Se fosse possível termos nós próprios sermos a fonte da água da vida, então não era preciso que ninguém nos desse essa água. Por outro lado, o texto diz, quem quiser tome e venha. O que quer dizer que há uma ação. Essa ação implica fazer uma escolha, implica submeter-nos, implica aceitar o convite. Não é dizer, eu não posso fazer nada, nem quero, e então Deus seria quê? Obrigado a nos fazer beber desta água da vida? Então a metáfora é muito boa porque nos mostra precisamente a ideia de que a água que traz vida, que nos evita esse tal resultado do pecado, que é a morte. Ela é nos oferecida, não depende dos nossos esforços, mas Deus não vai fazer ninguém engoli-la. Permita-me a expressão, só porque Ele quer. Então, a resposta a este conjunto de experiências que vão entre o que Deus quer oferecer e o que nós temos que aceitar e estender a mão, ajuda-nos a compreender o que Cristo veio fazer ao mundo e porque é que Jesus é o centro deste plano de salvação. Ajuda-nos a compreender porque é que Jesus, sendo Deus, se fez homem. Porque é que Ele se tornou Emmanuel? Porque este plano de salvação que implicou Deus vir à Terra na pessoa de Jesus? E porque é que os cristãos, aqueles que leem e creem na palavra de Deus e em Jesus, porque é que de facto o aceitam como sendo Ele a solução, a água? Esta água da vida ou este pão que traz salvação? Então eu proponho-lhe as palavras do apóstolo João, mais uma vez, quando ele, na sua primeira carta, no capítulo 3, que já hoje aqui lemos, agora a partir do versículo 5, veja esta descrição e como ela vai ligar precisamente todos os conceitos que hoje aqui estamos a falar. O conceito de pecado, por um lado, ligar com aquilo que estudámos aqui no nosso último episódio, a realidade do inimigo de Deus, do diabo, e ligar estas coisas num plano de salvação. Tudo isto está registado de uma maneira extraordinária pelo apóstolo João. Eu vou ler então. Bem sabeis que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Sim, é Jesus que desfaz as obras terríveis do diabo, até aquelas que ele infelizmente opera na nossa vida. Mas nós temos que escolher onde permanecemos. E por isso o verbo permanecer, ele é chave neste texto e é chave ao longo de toda a Bíblia. Porque essa é uma escolha que nós podemos fazer. É verdade que nós sucumbimos aos nossos desejos. É verdade que não podemos mudar as nossas tendências, como lemos há pouco, mas podemos escolher onde ficar, com quem estar, com quem andar e onde permanecer. Por isso Jesus dizia, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E este é o apelo, a escolhermos com quem permanecer para que o diabo não seja forte o suficiente sobre nós. E então sim, Jesus também na nossa vida vai fazer esta obra que é a sua, desfazer as obras do diabo. Ora, para isto, o que teve que acontecer? Jesus veio a esta terra. Jesus tomou a forma de homem, ele encarnou. Tomou a carne, coisa que ele não tinha, porque ele é Deus e Deus é Espírito. E então ele esteve no nosso lugar. A Bíblia explica como ele o fez e porque é que o teve que fazer. Essa é a explicação sobre este extraordinário plano de salvação. Veja o que diz o apóstolo quando escreveu aos Hebreus, palavras muito belas e profundas. Hebreus no capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Mais uma vez, o inimigo é um ser real e ele tinha o império da morte. É o mesmo que dizer, ele é o imperador da morte, de tudo o que é mau, das trevas, do que destrói a vida. Jesus participou da carne e do sangue, ou seja, daquilo que é a própria experiência humana, para que ele tivesse a experiência das mesmas coisas das quais nós somos participantes e ele viesse fazer uma obra incrível, que é aniquilar o império. Por isso ele é chamado o Senhor. Por isso entrar neste pacto com Deus é entrar no reino de Deus. Jesus é a manifestação do reino de Deus, entende? Por isso, quando Jesus veio a esta terra, a primeira coisa que ele disse foi precisamente isto. O reino de Deus é chegado a vós. Os evangelhos contam que ele começou a proclamar o reino de Deus. Porque ele veio para substituir este reino da terra, mundano, onde o inimigo, o diabo, Satanás, impera. E Jesus veio para proclamar um conjunto de valores aos quais nós podemos aderir e quem adere a esses valores liberta-se desse império da morte. Ora, vou terminar dizendo-lhe como que uma grande notícia, porque a Bíblia descreve-nos como um dia, quando o final da história desta terra, tal como a conhecemos, cheia de problemas e desobediência e trevas, quando esta história de trevas chegar ao seu final, eternamente será celebrado este triunfo que Jesus trouxe sobre a morte, sobre o pecado, sobre este império do mal. Apocalipse 5 conta-nos deste júbilo, desta alegria que haverá e que será cantada eternamente. Deixe-me partilhar consigo. João viu o seguinte: ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, os que estão no mar e todas as coisas que neles há, e eles dizem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Este extraordinário ambiente de louvor e de gratidão é precisamente a forma, é a única reação possível diante do facto de que foi possível vencer este império da morte e de que vamos poder eternamente desfrutar do reino de Deus, das suas delícias, da maravilha que será estar no plano original, aquele tal como Deus o projetou para todos os seres humanos. E nós temos o privilégio hoje de antecipar esse reino. Como? Vivendo os valores do reino de Deus e permanecendo em Jesus, com os nossos olhos fixos, sobretudo, na sua cruz. Porque na cruz encontramos ali o momento no qual a vitória sobre esse império da morte foi conquistada. E por isso há gratidão e há vida, porque ele enfrentou a morte. E a cruz é o motivo da nossa celebração, é o selo que garante a extraordinária vitória deste plano de salvação que ele conquistou para nós. Histórias e bênçãos que ela nos traz. É por isso que a cruz precisa de ser estudada. Precisamos de refletir sobre ela. Precisamos de abrir as páginas da Bíblia para olhar para Jesus e descobrir as muitas dimensões da sua vida, do seu exemplo, dos seus ensinos e descobrir Jesus naquilo que ele é de facto, o Salvador, o Senhor da nossa vida. E por isso hoje, ao fechar este episódio, tenho um desafio, vou-lhe dizer, este é um desafio muito especial, único talvez, que repetirei algumas vezes, talvez nas próximas semanas, mas hoje é a primeira vez que vou lançar aqui este desafio. É verdade que tenho aqui oferecido alguns livros, algumas bíblias, alguns cursos, enfim, são ofertas para nos ajudar a aprofundar estes valores, mas hoje tenho uma oferta muito especial. O plano é iniciar um grupo de pessoas que queiram estudar a vida de Jesus. O projeto, o plano, o convite aqui é fazermos um grupo que se possa reunir de forma online, ou seja, não física, para facilitar. Quem sabe podem estar pessoas em tantos lugares deste país ou até pelo mundo que possam escutar este episódio da Voz da Esperança e hoje digam: eu preciso mesmo de estudar a vida de Jesus para descobrir melhor como é que eu posso vencer estas lutas terríveis. Então nós vamos formar o primeiro grupo de estudo da vida de Jesus aqui na RCS. Eu próprio estarei envolvido e presente, e mais algumas pessoas aqui da nossa equipa na RCS, vamos formar este grupo para estudar a vida de Jesus. Se quiser fazer parte deste grupo e receber depois a informação, os links para poder aceder através do Zoom e nos juntarmos aqueles que quiserem fazer estes estudos especiais, então hoje fica este convite muito especial. Envie-nos uma mensagem, já sabe, o mais fácil talvez seja através do nosso número de telefone, SMS, WhatsApp, enfim, envie-nos uma mensagem para o 933-912-912, 933-912-912. E diga apenas que quer fazer parte do grupo que vai estudar a vida de Jesus. Também nos pode enviar um e-mail, se for mais simples. Vou deixar hoje aqui também o nosso e-mail. programas@radiorcs.pt. O e-mail é o programas@radiorcs.pt. Por telefone ou por e-mail, diga-nos se quiser participar neste grupo especial para estudarmos juntos a vida de Jesus e contemplarmos melhor os efeitos da sua cruz. Muito obrigado por ter feito mais uma vez parte desta família, a família da Voz da Esperança, por ter escutado este episódio. Também o pode partilhar com alguém, se assim entender. Basta pesquisar todos os nossos episódios em podcast, seja nas próprias plataformas de podcast, como Spotify e outras do género, ou no nosso site, em radiorcs.novotempo.pt. Ficamos desde já com o encontro marcado para a próxima semana e no nosso próximo episódio. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.